DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei consigo ao longo deste programa que começa agora com as notícias. São os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde. Mais de 5.400 pessoas já morreram vítimas de ébola, mas a OMS acredita que o número poderá ser muito superior. Desde a eclosão da epidemia, no fim do ano passado, 15 mil pessoas foram infectadas com o vírus em 8 países. Na Serra Leoa, diz a organização, a transmissão continua intensa, com um aumento de 500 casos na última semana. Esta quarta-feira, a presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, afirmou que o seu governo está a controlar o combate ao ébola, mas alertou contra qualquer redução do apoio internacional. O tenente-coronel Isaac Zida, o homem forte do Burkina Faso, depois da queda do presidente Blaise Compaoré, foi ontem nomeado primeiro-ministro do país pelo chefe de Estado interino, Michel Cafano. Zida assumiu o poder durante 2 semanas no Burkina Faso, após a queda de Compaoré na sequência de uma onda de manifestações, depois de 27 anos no poder. A comunidade internacional e a oposição pediam desde o início que o exército não participasse no executivo de transição, mas acabaram por aceitar a solicitação dos militares em nome da estabilidade do país. Na véspera da terceira ronda de negociações na Argélia entre o governo maliano e os grupos rebeldes armados do norte do país, o Níger enviou ontem helicópteros militares para expulsar militantes não identificados que atacaram uma cidade na fronteira ocidental com o Mali. A região situa-se perto do norte do Mali, onde insurgentes islâmicos ligados à Al-Qaeda estão refugiados, tentando reagrupar-se depois da intervenção militar francesa que pôs fim à ocupação da área. O governo da Costa do Marfim iniciou negociações com cerca de 9 mil soldados em protesto esta quarta-feira, prometendo pagar salários em atraso aos ex-rebeldes agora ao serviço do exército. Os militares que ajudaram Alassane Ouattara a chegar à presidência do país em 2011 encerraram várias estradas nas principais cidades da Costa do Marfim, reclamando retroativos da altura em que ajudaram a terminar uma guerra civil quando ainda eram rebeldes. Os novos deputados da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe são empossados no sábado na sessão constitutiva da 10ª Legislatura, em cerimónia marcada para o Palácio dos Congressos, na capital são-tomense. Os 55 novos deputados saíram das eleições legislativas realizadas no passado dia 12 de outubro, em que o Partido Ação Democrática Independente de Patrice Trovoada venceu com maioria absoluta, conquistando 33 assentos. França anunciou ontem que identificou um segundo francês de 22 anos no vídeo divulgado no domingo pelo grupo radical Estado Islâmico, mostrando a execução de 18 prisioneiros sírios. Paris está atualmente a investigar mais de 1.000 cidadãos nacionais que podem ter ligações com organizações terroristas na Síria e no Iraque. O governo francês anunciou, entretanto, que irá enviar mais 6 aviões para a região para reforçar os ataques aéreos contra os radicais islâmicos. O Conselho de Segurança da ONU adicionou à sua lista de organizações terroristas o grupo jihadista líbio Ansar al-Sharia, devido às suas ligações à Al-Qaeda. Como consequência, entram em vigor, para os membros do grupo islâmico radical, um embargo de armas, o congelamento de bens e uma proibição internacional de viajar. Israel anunciou esta quarta-feira a construção de 78 novas casas em 2 colonatos de Jerusalém. O anúncio surge um dia depois do ataque numa sinagoga da cidade, que matou 5 israelitas e levou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a prometer uma resposta firme, tendo já sido retomada a prática controversa de destruir as casas dos responsáveis por atentados em Jerusalém. A terminar o futebol, Moçambique está fora da Taça das Nações Africanas 2015. Empataram ontem por uma bola em casa do Níger, perdendo a oportunidade de participar na competição. Além de Moçambique, também Angola ficou de fora, deixando o Cabo Verde como o único representante dos países africanos de língua portuguesa no CAN. Cabo Verde foi derrotado ontem na Zâmbia por 1 golo sem resposta. Angola, já afastada na penúltima jornada, empatou ontem no Burkina Faso. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Nova manifestação marcada em Angola para exigir reforma política e demissão do presidente. Moçambique ocupa penúltima posição em índice de bem-estar das pessoas idosas. Impasse na Nigéria quanto à extensão do estado de emergência no nordeste do país. São os destaques desta quinta-feira, 20 de novembro. Saiba mais já a seguir. Sob o lema A Reforma Política em Angola, demissão imediata de José Eduardo dos Santos do cargo de Presidente da República, membros da sociedade civil angolana pertencentes a quatro movimentos organizam uma manifestação pacífica em Luanda no próximo fim de semana. Segundo os organizadores, a manifestação é mais um contributo para a construção de uma sociedade democrática em Angola. António Rocha tem os detalhes.
A manifestação em Luanda, cuja concentração será no Largo da Independência na tarde de sábado, 22 de novembro, e que se prolongará até as primeiras horas do dia seguinte, visa exigir uma reforma política profunda em Angola e é organizada pelo Movimento das Manifestações de Angola, Movimento da Revolução de Angola, Movimento Angolano Reformador e União dos Ativistas das 18 Províncias Angolanas, segundo uma carta enviada ao Governo Provincial de Luanda pelo Conselho Nacional dos Ativistas de Angola. Raul Mandela, um dos membros da organização, explicou-nos que...
Temos a nossa Constituição que diz quando realiza-se uma manifestação em lugar público, carece de aviso. Então, como vamos realizar essa manifestação em lugar público? Por isso que nós enviamos a carta da manifestação, senão a própria Constituição está lá escrito que a manifestação não carece de autorização, mas sim o cidadão deve avisar as autoridades que vamos realizar uma manifestação no local X.
Em entrevista à DW África, um outro jovem, mais conhecido por Coronel Fuba, membro da organização, fala-nos do porquê de mais esta ação de protesto contra o poder em Angola.
Nós reivindicamos uma má governação do Presidente da República, antes assassinado também no país, dos ativistas cívicos. Prometeu 1 milhão de casas, 1 milhão de emprego, 2008-2012, não cumpriu. Intolerância política, o tempo também que está no poder, 35 anos, não está a resolver quase nada. Então, essa é a causa que vai nos fazer sair à rua para a demissão de José Eduardo dos Santos, por causa do Presidente da República.
Quisemos saber se as recentes manifestações que ocorreram no Burkina Faso e que derrubaram do poder em Ouagadougou o presidente Blaise Compaoré terão influenciado os organizadores desta manifestação em Luanda. Raul Mandela responde.
Nós endereçamos essa carta ao governo provincial muito antes de que de acontecer aquela situação do Burkina Faso. Angola também acontecerá o mesmo. Isso é Primavera Negra. O povo está descontente com a má governação. Então vão concretizar o sonho do angolano. O sonho do angolano é viver livre. É viver livre da ditadura. Nós vivemos numa ditadura de grande calibre. Então nós queremos uma mudança.
E a manifestação conta com o apoio de partidos políticos em Angola?
Não, nós não temos nenhum link com partidos políticos. Somos um movimento de pressão ao governo. Tudo que realmente nós vimos que está mal. Então nós temos legitimidade à rua. Somos a sociedade civil e nós queremos uma mudança. Como cidadãos temos legitimidade de dizer não, basta, porque nós é que emprestamos esse poder. O poder do povo e o povo quer de volta esse poder.
Essa manifestação não será nova, porque jovens revolucionários angolanos também já levaram várias vezes a cabo manifestações. Acham que desta vez o vosso propósito surtirá algum resultado?
Temos a certeza absoluta, porque um grande homem dizia, nenhuma ditadura que é capaz de calar a voz de um povo. Nós temos certeza que mudará alguma coisa neste país. Agora, se porventura o regime também utilizar os seus caminhos e viabilizar a nossa manifestação, então, como cidadão, temos legitimidade também de defendermos. Porque ali vai o povo e o povo quer que haja mudança.
António Rocha, DW.
E vamos então à nossa habitual pergunta do dia. Que impacto pode ter esta manifestação marcada para sábado em Angola, exigindo uma reforma política e demissão do presidente José Eduardo dos Santos? Saiba como nos pode enviar a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Moçambique ocupa a penúltima posição no Índice Global das Pessoas Idosas 2014, um estudo que compara o bem-estar da população idosa em 96 países do mundo. O índice, divulgado esta quarta-feira em Moçambique, visa estimular o debate público e promover políticas de desenvolvimento adequadas às pessoas idosas. Leonel Matias, a partir de Maputo, tem mais informação.
A Noruega figura no topo do Índice Global das Pessoas Idosas 2014, numa avaliação da HelpAge International, em que Moçambique encontra-se na penúltima posição, superando apenas o Afeganistão. O estudo compara o bem-estar da população idosa em 96 países, que representam 91% das pessoas com mais de 60 anos de idade em todo o mundo. São quatro os indicadores usados no índice, nomeadamente os rendimentos da pessoa idosa, o seu estado de saúde, o ambiente favorável, que cobre a liberdade cívica, segurança física e o acesso ao transporte, e ainda o capítulo sobre capacidades, que tem a ver com emprego e educação. Moçambique está melhor posicionado no domínio dos rendimentos das pessoas idosas e a pior prestação situa-se no capítulo do ambiente favorável, em que ocupa a última posição. O diretor da HelpAge em Moçambique, Litos Raimundo, exemplifica alguns casos que concorreram para a má prestação do país.
As pessoas idosas são muito maltratadas, acusadas de feitiçaria e outras acusações, arrancadas dos seus bens, muitas vezes pelas famílias.
O investigador António Francisco considera que o índice vem revelar uma situação miserável do idoso em todas as suas componentes.
As condições da população idosa em Moçambique, em termos de pobreza, é maior do que a própria população em geral. Em termos de proteção, é praticamente nenhuma. Trabalha até morrer, porque não tem qualquer oportunidade de acumular.
Félix Matus, do Ministério da Mulher e da Ação Social, disse que há uma série de medidas que estão a ser levadas a cabo pelo governo para melhorar a situação.
Há programas que são desenvolvidos que visam garantir que as pessoas idosas possam aceder a um rendimento através dos programas de subsídio social básico. Também temos os outros sistemas de segurança social obrigatória que abre espaço para que as pessoas possam contribuir na idade ativa, de modo a que possam garantir um determinado rendimento em caso de velhice.
O bispo Dom Dinis Singulane defende maior solidariedade para a pessoa idosa.
A família é dona de todos os idosos. Seria bom que encontrássemos uma maneira de forçar moralmente a todos a tomarem responsabilidade pelas pessoas idosas.
Apesar dos dados revelados, o diretor da HelpAge em Moçambique, Litos Raimundo, considera que constitui motivos de satisfação o facto de Moçambique ser parte de um índice global que identifica as áreas de intervenção importantes para a terceira idade e fornece um instrumento para o país realizar anualmente a sua monitorização. De Maputo para DW, Leonel Matias.
DW, Voz da Alemanha.
Um pedido de extensão por 6 meses do estado de emergência no nordeste da Nigéria, apresentado pelo presidente Goodluck Jonathan para continuar a ofensiva contra o grupo radical islâmico Boko Haram, está a dividir o Senado nigeriano. Nos últimos dias, a discussão da proposta para prolongar o estado de emergência nos estados de Adamawa, Borno e Yobe, os mais afetados pelos ataques dos radicais islâmicos, chegou a um impasse, com os críticos a afirmar que o estado de sítio imposto em maio do ano passado tem sido um completo fracasso, registando-se mesmo um aumento da violência na região. Até agora, os representantes do Senado recusaram votar a proposta do presidente nigeriano. Esta quarta-feira, os senadores exigiram ouvir depoimentos de altos oficiais do exército antes de dizerem sim ou não ao alargamento do estado de emergência no nordeste do país, cujo prazo termina esta quinta-feira. Os representantes dos 3 estados afetados já garantiram que vão votar contra o pedido de Jonathan. Hamed Lawan é senador do estado de Yobe.
We have accepted in the past to pass state of emergency.
Aceitámos no passado alargar o estado de emergência e garantimos 2 pedidos de extensão. Este prolongamento de 18 meses não resultou. Não faz sentido continuar no mesmo caminho. Temos de definir as nossas prioridades e táticas para controlar a insurgência no Nordeste. Estou convencido de que uma nova extensão não fará qualquer diferença. Nos últimos 18 meses, os radicais islâmicos do Boko Haram ganharam terreno no país, e a violência continua a um ritmo incansável. Mais de 13 mil pessoas morreram desde o início da insurgência em 2009 e o Boko Haram afirma ter sob o seu controlo mais de 24 cidades na sua luta pela imposição de um Estado Islâmico no norte da Nigéria. Adamawa, Borno e Yobe, considerados bastiões do APC, o maior partido da oposição, são os três estados no epicentro dos ataques dos radicais islâmicos. Se a proposta de Goodluck Jonathan for aprovada, a região poderá estar sob o estado de emergência nas próximas eleições gerais, em fevereiro, e a oposição já deixou o alerta. A integridade da votação será posta em causa caso as dezenas de milhares de pessoas das áreas afetadas não possam votar. Dermen Sheu, analista político nigeriano, considera que o problema do estado de emergência é, desde o início, a falta de um modelo claro, reduzindo-se à colocação de alguns soldados no nordeste do país. Acredito que nunca houve um modelo. O estado de emergência é uma questão política que incapacitou os políticos destes estados porque não pertencem ao partido no poder. Lembro que o próprio presidente afirmou que a insurgência não estava em nenhum estado do Partido Democrático do Povo, o partido no poder. Como é que um chefe de estado pode fazer uma afirmação tão ridícula? Ele deveria ter apresentado um modelo que mostrasse que o exército era capaz de levar a cabo um ataque para incapacitar os insurgentes.
DW, Espaço do Ouvinte.
Antes de mais, recordo que hoje lhe perguntamos que impacto pode ter a manifestação marcada para sábado em Angola, exigindo uma reforma política e admissão do presidente José Eduardo dos Santos. Ao meu lado no estúdio está Guilherme Correia da Silva, que tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Muito bom dia. Mário Garcia Macalacata diz-nos na nossa página, na rede social Facebook, que, como já é habitual, não terá impacto nenhum porque há tabus da política com o povo. Isso será mais uma das manifestações sem importância, escreve Mário Garcia Macalacata. Adilson Fortunato Rodrigues é da mesma opinião. Ele também acha que a manifestação marcada para sábado não vai ter impacto nenhum. E deixa um pedido, deixem essa tal manifestação, não terá lógica nenhuma, meu povo. Maquiesse da Conceição Queijo tem uma opinião diferente e diz que o impacto será positivo. Já Domingos Franco escreve que o grande impacto desta manifestação é para mostrar a todo o país que o nosso sofrimento só acabará se removermos o presidente José Eduardo dos Santos e a sua quadrilha, e também para mostrar ao mundo a sua verdadeira cara. Charles Simão diz: não sou a favor das manifestações, por mais que ela derrube o governo, as sequelas, em muitos casos, são incontornáveis. É neste sentido que vai também o comentário de Eugênio Patime, que diz que o impacto poderão ser detenções, porrada e talvez mortes. Palavras de Eugênio Patime. Sobre o dossiê que será debatido no Parlamento de Moçambique sobre um estatuto especial para o líder da oposição, Afonso Lhacama, também recebemos vários comentários. Mané Fernando Luiz diz: é bem-vinda a ideia, o presidente da Renamo merece. Sérgio António Teixeira escreve: parabéns ao Dr. Afonso Lhacama. Faria Mandumando escreve: essas regalias não servirão para o senhor Afonso Lhacama. Ele foi o presidente eleito pelo povo moçambicano. Estevão Ferreira também diz que o povo quer de Lhacama no poder e ele já não é nenhum líder da oposição, passou a ser presidente da República de Moçambique. Abdul Majid Sidi Assam escreve, por fim, deve ter custado muito ao partidão, a Frelimo, submeter esta proposta. Parabéns à outra metade do povo moçambicano, onde o problema era e continua a ser dele.
Obrigada, Guilherme, e obrigada a todos os ouvintes pela participação.
DW, quinta-feira.
E antes de terminarmos o nosso programa, recordamos os temas em destaque esta manhã. Epidemia de ébola já matou mais de 5.400 pessoas, diz Organização Mundial de Saúde. Nova manifestação em Angola, marcada para sábado para exigir demissão do presidente José Eduardo dos Santos. Nigéria está num impasse quanto à extensão do estado de emergência no nordeste do país. Moçambique ocupa a penúltima posição em índice de bem-estar das pessoas idosas. E no Burkina Faso, o tenente-coronel Isaac Zida foi nomeado primeiro-ministro de transição. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continua a acompanhar-nos, já sabe, nós estamos de volta mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenha um bom dia.